Atos, um livro de esperança, com o pastor Josanã Alves.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos, uma igreja de esperança. E esse capítulo agora, o capítulo 16, não sei se você já percebeu que todos os capítulos eu começo dizendo que é um capítulo fantástico, que é um capítulo poderoso, mas esse é o livro de Atos. O livro de Atos é um capítulo, é um livro fantástico, é um livro poderoso. Eu espero que esse capítulo 16, mais uma vez, fale ao seu coração. Se você não acompanhou os outros episódios, você pode acompanhar nos principais canais de podcast e também no Instagram. O capítulo 16, ele é interessante porque ele como que se opõe ao capítulo 15. No capítulo 15, vem toda aquela questão do concílio em Jerusalém, da decisão, da não necessidade da circuncisão para a salvação. As pessoas convertidas ao cristianismo, vindas do paganismo, os gentios, não precisavam ser circuncidados, mas o capítulo 16 diz que quando Paulo chegou em Derbe e Listra, ele encontrou ali um discípulo que tinha por nome Timóteo, era filho de uma judia e o pai dele era grego, ele dava bom testemunho, e o verso 3 disse que Paulo chamou para ele acompanhá-lo nas viagens missionárias, mas circuncidou Timóteo. E a pergunta que vem agora, se o capítulo 15 diz que não necessitava mais da circuncisão, por que no capítulo 16 Paulo circuncidou Timóteo? Esse é o ponto inicial do capítulo 16. Não é para circuncidar ou é para circuncidar? Veja, Paulo ele não tinha nada contra a circuncisão, desde que esta não fosse usada como uma condição para a salvação. Esse é o ponto. Então, a questão não era circuncisão ou não. Paulo não queria destruir o judaísmo. Nunca foi a intenção de Paulo destruir o judaísmo. O grande ponto de Paulo era: nós não podemos usar a circuncisão, como alguns judeus convertidos queriam, para impor salvação. A única maneira de chegar à salvação é através da circuncisão, é o que eles diziam. E Paulo se opunha a isso. Por exemplo, em Gálatas 2, versos 3 a 5, Paulo ele não permitiu que Tito fosse circuncidado, porque naquela ocasião, naquele momento, a circuncisão era uma questão de salvação, de que Tito só seria aceito se fosse circuncidado, e Paulo disse não, Tito não será circuncidado. Já Timóteo não era uma questão de salvação, não envolvia a questão de salvação. Timóteo já era judeu por parte de mãe. A questão era uma questão cultural e missionária. Então, para facilitar o acesso missionário, para que Timóteo pudesse acompanhar e pregar, Paulo sempre iniciava pregando para os judeus onde chegasse, Timóteo necessitava ser circuncidado para quebrar essa barreira cultural. Mas não era uma questão de salvação, já que Timóteo era, por parte de mãe, judeu. Então, por esse motivo, Paulo aceitou a circuncisão de Timóteo. Então, na mentalidade de Paulo, para ser um bom cristão, Timóteo não tinha que ser um mau judeu. Então, ele não precisava abandonar o judaísmo, ele não precisava se opor e tentar destruir o judaísmo para ser um bom cristão. Paulo, na verdade, queria que os judeus encontrassem os pontos de salvação que eles não estavam reconhecendo. E aí, Paulo, ele começa a sua viagem missionária para um outro lado. É interessante que no versículo 6, capítulo 16, versículo 6, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Galácia. No versículo 7, diz que o Espírito não permitiu que eles fossem para Bitínia. Então, o Espírito Santo foi impedindo. Eles queriam ir para o lado, o Espírito Santo não permite. Não sabemos exatamente como ele não permitiu, como ele impediu. Não há muitos detalhes sobre isso. Mas a Bíblia é clara. O Espírito não permitiu. O Espírito impediu. E o verso 9 diz que as portas foram abertas para a Macedônia. Paulo teve uma visão à noite em que um homem se apresentou diante dele e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui era o Espírito abrindo agora. As portas estavam se abrindo para Paulo penetrar na Europa e começar a pregação na Europa. Agora, a pergunta é: essas portas foram abertas e qual foi o resultado disso? O Espírito Santo não deixou ir para cá, não deixou ir para o outro lado, permitiu ir para Macedônia. Para quê? Para ter bênçãos, prosperidade e a pregação sair sem nenhum problema? Exatamente o contrário. O verso 22 diz que quando Paulo chegou e começou a pregar, ele levou à conversão uma escrava, já vamos falar sobre ela, mas quando as pessoas perceberam que ele estava pregando e eles se opunham à pregação de Paulo, o verso 22 diz que eles agarraram Paulo, uma grande multidão, a ponto de matar Paulo, agarrou Paulo, rasgou as suas vestes. Agora se imagine na cena. O Espírito Santo não deixou ir para cá, não deixou ir para lá, permitiu ir para Macedônia. Quando chega lá, Paulo é preso, a multidão quase o mata, rasgaram suas vestes. Imagine agora Paulo sendo agarrado pela multidão, as vestes dele sendo rasgadas. No verso 25 dele diz que ele recebeu muitos açoites. Poucas vezes na Bíblia se fala sobre isso. Fala de açoites, mas muitos açoites. Verso 25, eles foram presos, verso 25. Verso 24, eles tiveram seus pés amarrados ao tronco. Imagine, sangrando, depois de muitos açoites, com machucados da multidão que com certeza agrediu fortemente, agora estavam presos, e agora com os pés amarrados ao tronco. Nós não fazemos ideia real de quão cruéis, sujas, escuras, úmidas eram as prisões romanas. Eles tinham três níveis de prisões. E o terceiro nível era aquele mais escuro, aquele mais abafado, aquele mais sujo. Não sabemos exatamente em quais desses níveis Paulo estava, mas qualquer um deles era terrível. E a grande pergunta é: ora, mas se o Espírito Santo abriu as portas e conduziu para isso? Para prisão, para açoite, para ser os pés amarrados em tronco. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não nos conduz apenas para caminhos de vitórias. Muitas vezes nós somos conduzidos para levar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus, para caminhos de dor, de perseguição. Olha para a história dos amigos de Daniel. Foram fiéis, não se ajoelharam, foram para a fornalha. É claro que hoje nós sabemos que eles não queimaram, mas eles não sabiam disso. Eles disseram até o rei Nabucodonosor: olha, nós nem precisamos te responder. Se Deus quiser nos livrar, ele pode livrar. Mas nós não vamos servir a Deus porque ele vai nos livrar. Nós vamos servir a Deus porque nós somos fiéis a Deus e ele é o nosso Deus. Olha para José, é bonito ver o final da história de José, mas nós sabemos o final da história de José. Ele não sabia. Então José não foi fiel. Não se deitou com a mulher de Potifar, porque no final seria o segundo no Egito. Ele não fazia a menor ideia disso. Ele enfrentou as circunstâncias, mesmo sendo fiel, porque ele era fiel. Felizmente, nós fomos fortemente atacados pela teologia da prosperidade. Muitos pensam que a teologia da prosperidade é só abrir uma igreja e começar a pedir dinheiro, dinheiro em troca de bênçãos. Na verdade, o pior da teologia da prosperidade é quando ela vem disfarçada. Quando eu começo a pensar que Deus, eu fiz tudo certo. Por que que eu estou indo para a fornalha? Se eu não me ajoelhei, por que isso está acontecendo? Se eu guardei o sábado, por que eu perdi o emprego? Se eu devolvi o dízimo, por que o meu casamento, os meus filhos estão sofrendo abalo? Nós intencionalmente colocamos na cabeça de que a fidelidade, o compromisso com Deus vai redundar em bênçãos. Ora, se o Espírito Santo me guiou até a Macedônia, por que eu estou preso? Por que eu estou encarcerado? Por que eu estou recebendo açoites? Você entende? Nós precisamos abandonar a ideia que a teologia da prosperidade colocou no nosso coração. Deus nos conduz e ele nos conduz para caminhos que muitas vezes vamos ter que derramar lágrimas, vamos ter que passar necessidades. Mas Deus está conduzindo, apesar disso. É compreensível que nós não queremos isso. Mas precisamos entender que às vezes é por esse caminho que Deus guia. O livro Grande Conflito, na página 622, diz o seguinte: o tempo de agonia que nos espera e o tempo de angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Sabe, quando eu leio esse texto, eu me emociono. Porque se tem três coisas que nós não gostamos, é cansaço, demora e fome. E o tempo que nos espera exigirá de nós uma fé que seja capaz de suportar cansaço, demora e fome. Uma fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Se você está achando que Deus só vai te guiar por caminhos que vai ter descanso, coisas rápidas e abundância, prepare-se. Clame a Deus, peça que Deus te prepare. Peça que Deus prepare tua família, teu coração, para enfrentar momentos como Paulo enfrentou, como os amigos de Daniel enfrentaram, como José enfrentou e principalmente como o próprio Jesus enfrentou. Veio fazer a vontade de Deus e foi duramente perseguido. Então, quando coisas difíceis acontecem, mesmo quando você está no caminho da fidelidade, não é porque foi um acidente, não é porque Deus errou, Deus falhou, os desígnios de Deus foram frustrados, não, não. Exatamente esse é o caminho dos desígnios de Deus. É ir para a fornalha, é ir para a prisão, é levar açoites. Deus estava ali, mesmo nessas circunstâncias difíceis. Deus não nos promete uma vida cristã só de pirulitos, de doce. Deus nos promete uma vida cristã de ter aflições. O que Deus nos promete de verdade, de bênçãos, de felicidade, não é nessa terra. Nessa terra, o que Ele nos promete é alegria, não felicidade. Então, alegria é você ter a perspectiva futura de que Deus vai vencer e que, apesar das dificuldades de hoje, eu vou me manter alegre. Agora, felicidade é o que nos aguarda no céu. Às vezes entendemos mal isso. Às vezes entendemos mal isso. E quando se entende isso, você pode até ser jogado na prisão, você pode até ser açoitado, você pode até ser amarrado e os pés atados a um tronco. Mas sabe o que você vai fazer meia-noite? Verso 25: louvar a Deus, orar. E louvar a Deus, não é emocionante isso? O inimigo pode te prender, te açoitar, amarrar os teus pés no tronco, mas o inimigo não é capaz de fazer com que meia-noite você não louve a Deus. Há uma citação extraordinária de Charles Spurgeon, esse autor que eu admiro tanto, que ele diz assim: olha que interessante, qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando você consegue ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso é aquele que consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as suas notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. Deus seja louvado. Talvez você esteja vivendo um momento em que a fidelidade, o compromisso com Deus te levou para um caminho de dor, de perdas, perdeu o emprego. Talvez perdeu amigos, alguém da tua família, está enfrentando um momento difícil na tua saúde. E você se manteve fiel, você não abandonou a Deus. Esse é o momento de dizer: Santo Deus, me ajuda a ler essa partitura mesmo no escuro. Há duas maneiras que o inimigo nos ataca: de maneira interna e externa. De maneira interna é por causa dos nossos pecados que acariciamos, e o inimigo nos ataca. O inimigo derruba, o inimigo machuca. Quando os pecados internos, a nossa infidelidade, a nossa falta de compromisso com Deus, nos afastam de Deus ao ponto de o inimigo dominar e nos destruir. Outra maneira de o inimigo nos atacar é de forma externa. Quando ele não encontra nada no meu coração, quando ele não encontra nada para colocar a sua impiedade no meu coração, aí ele me ataca de maneira externa, com perseguição, com sofrimento, com dor, com açoite. Que Deus te abençoe para que o inimigo, quando vier te atacar, não encontre nada interno para te atacar. Que todo ataque do inimigo seja apenas o ataque externo. Poderíamos passar mais tempo falando sobre essa história extraordinária, mas eu quero concluir com outra parte do capítulo muito, muito bonita. Mas antes, uma última frase que eu queria compartilhar com você sobre esse tema é que naquele dia Satanás aprendeu que era impossível prender Paulo. Naquele dia, Satanás aprendeu que era impossível prender Paulo de verdade. Ele poderia até prender o corpo de Paulo, mas a adoração de Paulo, o compromisso de Paulo, a decisão de servir a Deus, nunca ele poderia prender. Esse capítulo também é especial porque ele fala de três conversões muito especiais. Primeiro, Lídia, uma mulher próspera de Tiatira, que era uma comerciante muito próspera. O verso 14 diz que Paulo pregou para ela. Mas o verso 14 diz que o Senhor lhe abriu o coração. Esse é o nosso chamado, pregar, mas quem abre o coração é Deus. Já na continuidade do capítulo 16, fala também da conversão de uma escrava, ela era grega, possuída pelo inimigo, e adivinhava e dava lucros. Também foi liberta do inimigo e foi salva. E o soldado romano que dirigia a prisão de Paulo Estava, que era um gentil. É interessante que os judeus costumavam fazer uma oração dizendo o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque eu nem sou mulher, nem gentil, nem escravo. Os homens fazem essa oração: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou mulher, nem gentil, nem escravo. Agora imagina que nesse capítulo, Lucas relata a conversão de uma mulher, um gentil e uma escrava. Essas pessoas que eles achavam que não eram dignas, que eles não queriam ser, eram as pessoas que o poder de Deus e do Evangelho estava alcançando. Essas três conversões também falam de necessidades distintas. A necessidade de Lídia não era da escrava, a da escrava não era do romano. A necessidade de Lídia, segundo John Stott, e eu concordo com ele, era uma necessidade mais intelectual. Ela precisava conhecer a verdade, ela já seguia os costumes judaicos, mas precisava conhecer Jesus Cristo. Era uma necessidade mais intelectual. A necessidade da escrava era uma necessidade psicológica, sua mente era dominada pelo inimigo. Era uma necessidade emocional, ser liberta psicologicamente do poder do inimigo. E a necessidade do romano era uma necessidade moral, ao ponto de quando ele está a ponto de se suicidar. Aqui tem outra coisa linda. Deus é capaz de alcançar mesmo aqueles que estão a ponto de tirar a própria vida. Ele já estava com a espada pronta para tirar a própria vida. E o poder do evangelho alcançou. Então, se você está vivendo um momento em que você está pensando em tirar a própria vida, não desista, mesmo que a espada já esteja com a ponta sobre o teu pescoço. O evangelho ainda é capaz de alcançar e dar esperança. Quando ele estava a ponto de tirar a própria vida, ele disse: O que farei? O que farei para alcançar a salvação? Eu quero que a minha casa seja alcançada. Era uma necessidade de mudar a sua vida moral para entregar a vida completamente a Deus. Sabe o que é interessante? Nada mudou. Ainda são as necessidades de hoje. Necessidades intelectuais de conhecer a verdade, necessidades psicológicas, emocionais, de ser liberto do poder do mal, e liberdade moral, conhecimento moral para ser limpo, purificado. Essas são as necessidades de hoje. Quase 2.000 anos se passaram, mas as pessoas ainda necessitam disso. E por fim, o que me chama muita atenção é imaginar aquela igreja. Imagina a beleza de na porta da que ainda eram nas casas, as igrejas se reuniam nas casas, mas na porta daquela casa onde estava reunida a igreja, entrar uma mulher rica, nobre, entrar uma escrava que havia sido possuída pelo inimigo durante quase toda a sua vida, e entrar um bruto, um soldado romano, os três alcançados pela graça, reunidos na mesma igreja, sendo dirigidos pelo mesmo poder do evangelho. Deus seja louvado por isso. A igreja é distinta, mas pode conviver juntas. Uns pensam que a direita é melhor, outros ainda chegam a crer que a esquerda é melhor, mas ainda podemos viver juntos. Deus pode nos alcançar a todos, transformar a todos e nos dar vitória a todos. Então, não precisamos viver brigando, discutindo, lutando. Pensamos diferentes. Eu não discordo desse, esse discorda de mim em alguns pontos, mas nós temos que nos manter juntos até que todos cheguemos ao conhecimento de Jesus Cristo, que vai acabar com nossas diferenças. E Deus abençoe para que a igreja se mantenha unida, mesmo diferentes, classes sociais diferentes, pensamentos diferentes, ideologias políticas diferentes, mas Deus vai juntando esse povo e vai nos ajudando a manter-nos juntos e um dia chegarmos ao mesmo pensamento em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.